As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
A Câmara de Tomar deverá ter de avançar para a expropriação de uma parcela de terreno situada entre o Flecheiro e a Avenida Dom Nuno Álvares Pereira, espaço tido como fundamental para a obra que ali está em curso, desde logo para a colocação de um coletor. Se assim se confirmar, esta será a primeira vez, neste mandato que soma 10 anos, que o Executivo Socialista se vê obrigado a avançar para o modelo de expropriação. O cenário foi traçado por Hugo Cristóvão, presidente do município Nabantino, depois de questionado por Lourdes Ferro Mau, vereadora do PSD.
Já desde maio foi sinalizada a necessidade da expropriação da parcela que está ainda a dificultar a colocação do coletor e que à data não sabemos se está resolvida.
Estamos a falar de uma pequena parcela também na zona sul, Flecheiro, portanto ali junto à via, é mesmo colada à Avenida Nuno Álvares Pereira, e a parte que influi ou que está abrangida por esta obra é a pequena parcela. Portanto, até aqui nunca precisámos de fazer uma expropriação, portanto, nestes 10 anos de governação. E foi isso que se foi tentando. Neste momento não tenho muita convicção que se vá conseguir chegar a um entendimento que não seja por via da expropriação. As proprietárias querem fazer valer de um pequeno terreno que não vale nada, porque nada lá é possível construir, desde logo.
Acrescente-se que em recente reunião do Executivo foi votada a prorrogação por 83 dias do prazo para a conclusão da obra no Flecheiro, um cenário que encontra justificação nas condições atmosféricas limitativas que se têm feito sentir, assim como em escavações arqueológicas, ainda que neste último particular não esteja em causa algo de relevante, ressalvou Hugo Cristóvão. Neste debate entre PSD e PS, Lourdes Ferro Mau deu a entender que a presença de famílias no acampamento limitou o evoluir dos trabalhos, algo com que o Presidente da Câmara não concordou.
A prorrogação da obra pelos 83 dias, se esta nota que foi deixada nesta ata ainda pode sugerir um aumento do número de dias para a prorrogação desta obra.
Nada neste momento nos faz apontar para aí, a obra tem decorrido a bom ritmo. Aliás, como referi, a parte mais significativa que é de volume de obra, que é no fundo a modulação do terreno, a retirada de todas aquelas terras, está praticamente concluída e portanto estamos a entrar na fase dos, chamemos-lhe, acabamentos. Há depois lá uns montes de terra colocados, mas isso não, que é onde sair, mas esses estão fora do espaço já da obra. Ao dia de hoje não prevejo que possa haver necessidade de outra prorrogação.
Câmara de Tomar deverá ter de avançar para a expropriação de uma parcela de terreno situada no Flecheiro com a Avenida Dom Nuno Álvares Pereira. Aqui uma situação que, a confirmar-se, será a primeira vez neste mandato, que já soma 10 anos. A Câmara de Tomar tem no horizonte a construção de 32 fogos de habitação a custos acessíveis em 3 lotes de que o município é detentor na zona da conhecida como Churumela. Está em causa um investimento de 5 milhões de euros no âmbito do acordo com a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e com o Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana. Este acordo foi precisamente à recente reunião do Executivo para ratificação com aprovação por unanimidade. Depois de questionado pela vereadora Lourdes Ferro Mau, do PSD, o presidente da Câmara de Tomar quis deixar claro que, para já, o município não será proprietário dos imóveis, mas sim o dono da obra. Hugo Cristóvão fala em imóveis destinados para a classe média.
Estes fogos, destes, de acordo com o IRU, na verdade, nós seremos donos de obra, não seremos proprietários. Portanto, aqui o que há, no fundo, é uma cedência do terreno. Lá está, a exemplo do que no passado aconteceu com outras situações, como seja o antigo bairro da Caixa, o chamado bairro da Caixa, ou com a cooperativa Navância nos vários locais. Portanto, o município cede o terreno, mas não é, quer dizer, estou em querer que depois, um dia mais tarde ou mais cedo será, mas para os primeiros anos, seguramente não será proprietário, será apenas o dono de obra. Assim, a comunidade intermunicipal aqui, no fundo, foi, não é, formalmente é interlocutor único, mas não é. Tem havido uma comunicação permanente assim, com os técnicos, não só do município de Tomar, mas também dos outros municípios e com o IRU. Portanto, tem sido sempre a 3 partes. O que houve aqui foi, no fundo, uma coordenação para que os procedimentos, e até para agilizar, para que os procedimentos fossem iguais para todos os municípios do Médio Tejo que quisessem aderir. Portanto, no fundo, ajudou-nos a simplificar nesse aspecto. A questão do T3. dos T3. Portanto, sobre a questão dos T3, atenção, o que eu disse há pouco foi, em relação ao tal outro prédio que é privado da Rua da Fábrica, é que também há procura, e não há muita oferta no mercado, de T1s e T2. Mas essa procura, em regra, é para a habitação que não é, digamos, habitação de menor duração. Por exemplo, pessoas que vêm trabalhar, imaginemos para o centro hospitalar, por exemplo, por 2 ou 3 anos, ou para outras situações. Não será tanto para a habitação mais regular ou mais permanente.
Câmara avança assim para a construção de 32 fogos de habitação a custos acessíveis em 3 lotes de que o município é detentor na zona da Churuma.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Chega de Tomar deu a conhecer um conjunto de propostas que pretende ver incluídas no orçamento para 2024. Em comunicado enviado para a redação da ERTS, esta estrutura partidária apontou para prioridades como o desenvolvimento económico, social, fixação de população e de empresas. Neste particular, registro para a diminuição do IMI no que for legalmente permitido ao Executivo Camarário, sendo que a zona industrial também mereceu atenção, desde logo a requalificação e ampliação com políticas de incentivo para a fixação de novas empresas. O Chega quer ainda que a Câmara avance para um parque de feiras e exposições, onde passaria a ser realizada, por exemplo, a Feira de Santiria. No lote de propostas figura ainda a criação de uma verdadeira zona de lazer e de desporto para todas as faixas etárias, contribuindo assim para uma melhoria na qualidade de vida dos tomarenses. A poluição no Nabão é outro dos assuntos em análise, com o Chega a pretender que se identifiquem todos os focos de poluição e que se proceda à despoluição do rio, assim como de todas as linhas de água e melhorando a limpeza na cidade. Registo ainda no mesmo comunicado para a criação de um museu interpretativo dos templários e da festa dos tabuleiros, para o aumento do saneamento do centro histórico e nas freguesias, para a revisão da iluminação pública na cidade e nas freguesias e para a construção, numa das zonas industriais, de um parque com sistema de videovigilância equipado com balneários e zona de venda de artigos alimentares para utilização por parte de camionistas, motoristas de transporte nacional e internacional.
Rádio Air, informação.
Um grupo de cidadãos com ligações a Rio de Moinhos e Pucariça, no Conselho de Abrantes, fez-se representar em recente reunião de Câmara para pedir a suspensão imediata das obras de requalificação que estão em curso na Ribeira de Rio de Moinhos. Intervenção que, recorde-se, significa um investimento na ordem dos 3 milhões de euros e que visa a reabilitação do curso de água, das margens e ainda das estruturas envolventes. José Silva, representante do mencionado grupo de cidadãos, fundamentou a posição dos munícipes.
Em nome do grupo de cidadãos, venho por este meio solicitar a suspensão imediata da execução do projeto de requalificação das linhas de água Abrantes e Rede Reabilitação Hidrográfica da Ribeira de Rio de Minas, com vista à sua reavaliação e reformulação para cumprimento escrupuloso dos princípios e regras fundamentais da proteção da natureza, prevenção dos ecossistemas naturais. Não duvidando do interesse e bondade dos objetivos que se destina a desta obra, consideramos de grande interesse a limpeza da ribeira e a requalificação de pontões e outras existentes estruturas persistentes, constantes do projeto, mas consideramos totalmente desadequado e muito prejudicial para toda a intervenção destinada a transformar esta estreita ribeira de águas limpas numa vala de enorme largura, desviando o curso de água, linearizando o seu leito, emparedando-o com pedras exóticas de uso e de materiais plásticos, cortando árvores, destruindo hortas. Pedimos às entidades responsáveis que a requalificação e este projeto não lesem para sempre a ribeira de Rio de Minas, Vale da Pucariça, a população atual e as gerações futuras desta terra.
Manuel Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes, assegurou ao munícipe que estas considerações serão tidas em consideração, passa a redundância, e caso assim se justifique, serão feitas as devidas correções.
Vamos ter em consideração o que eu vi a sua intervenção. Como sabe, esta é uma obra muito relevante, como disse, e tem um objetivo fundamental de proteger as pessoas, as propriedades. Este é um projeto que foi licenciado e, aliás, a própria obra, ou grande parte da obra, pela Agência Portuguesa do Ambiente. Vamos ter novamente uma reunião de avaliação e serão corrigidos, caso disso, todas as ações, todas as estratégias que a Agência Portuguesa do Ambiente considera que tenham de ser tomadas. Por isso, estamos a acompanhar de forma cuidada, atenta, todo este processo de requalificação.
Grupo de cidadãos de Abrantes aqui a pedir a suspensão imediata das obras de requalificação que estão em curso na ribeira de Rio de Moinhos. São os dados mais recentes da Agência Portuguesa do Ambiente. O armazenamento atual da Albufeira de Castelo de Bode cifra-se agora em 85%, mais 2% do que a realidade de há 7 dias. Confirma-se, desta forma, a tendência de subida nas últimas semanas, graças à precipitação que se tem feito sentir em Portugal continental e, claro, na região do Médio Tejo. Dentro da realidade afeta à bacia hidrográfica do Tejo, as albufeiras de Belver, Capinha e Cova do Viriato estão na capacidade máxima, seguindo-se Bolsã e Santa Luzia a 97%. Nesta recente avaliação da APA, só mesmo Fratel é que contrariou a tendência de subida com uma queda de 5%.
Rádio F, a primeira a informar.
O recém-criado Tomar Athletics, uma nova realidade desportiva em Tomar, apresentou-se nesta terça-feira, 14 de novembro, numa sessão que decorreu na Biblioteca Cartaz da Fonseca, na cidade de Nabantina. O Tomar Athletics irá trabalhar com os escalões de benjamins, infantis, iniciados, juvenis e júniores, para além de séniores e veteranos, com equipas masculinas e femininas para estrada, pista e cross, para participação em competições distritais e nacionais. Também o trail terá masculinos e femininos com presença no circuito da ATRP, no nacional e ainda em provas distritais. O novo emblema nabantino, que trabalha no Estádio Municipal de Tomar, pretende promover o convívio desportivo e cultural dos seus associados e da população em geral na modalidade de atletismo, promover o desporto jovem através da formação, apoiar o desenvolvimento da performance desportiva de atletas de relevo nacional, fomentar a prática desportiva na população, tendo em vista a saúde e o bem-estar. A ERTS marcou presença nesta apresentação e na altura falou com Pedro Lopes, presidente do Tomar Athletics, que assumiu como fundamental dar voz e expressão aos atletas.
O grande objetivo é dar voz e expressão aos atletas. É esse o principal fundamento da criação do clube e poder dar as melhores condições aos atletas, fazer chegar o atletismo à nossa população, aos nossos jovens, e trabalhar em prol de todas as pessoas, ligando o atletismo à população tomarense. Entrando na vida das pessoas através do desporto, que é fundamental hoje em dia ao nosso desenvolvimento, e fazendo isso através do atletismo, que é a nossa modalidade que tanto gostamos todos nós que estamos aqui hoje, e que pretendemos fazê-lo de forma simples, transparente e dando principalmente ênfase àquilo que é o atletismo e aos atletas que praticam a modalidade.
Pronto, para que não restem dúvidas, o Tomar Athletics é feito ou é constituído por pessoas do atletismo e para pessoas que querem praticar atletismo.
É, exatamente, é constituído e foi formado essencialmente por atletas, por um conjunto de atletas que vem praticando a modalidade há bastante tempo, também no meu caso como treinador, mas não só, e olhando para o futuro da modalidade, temos uma palavra a dizer no município de Tomar e temos uma palavra de apoio também a dar às pessoas que queiram praticar atletismo e que contam connosco também para os apoiar.
Porquê é que o Pedro aceitou este desafio?
O desafio foi aceito intrinsecamente, porque temos que, em todos os momentos da vida, temos que fazer uma introspeção e ver aquilo que temos bom, menos bom, e melhorar com as coisas menos boas, e o objetivo é dar um salto em nível de projeção do atletismo em Tomar, aproveitar aquilo que foi feito de muito bom até agora, por todas as pessoas envolvidas no processo. Tudo isso é fundamental e foi fundamental para trazermos o atletismo que temos hoje em Tomar até aqui, e a partir daqui é olhar para o futuro também com base e sempre tendo em mente aquilo que fizemos no passado, porque isso é um grande alicerce para aquilo que nós pretendemos fazer e projetar o clube a nível distrital, nacional e internacional.
Pedro Lopes, presidente do Tomar Athletics, uma nova realidade desportiva em Tomar. A ERTS marcou presença nesta apresentação.
Rádio ERTS, informação.
O Sporting de Tomar defronta hoje, pelas 21 horas, a Juventude Pacense, em jogo que está em atraso da 7ª jornada da 1ª Divisão Nacional de Hóquei em Patins. O jogo terá relato aqui, na Hertz, e poderá apontar para o regresso à liderança dos Leões, que nesta altura estão a 3 pontos do trio Sporting, Benfica e Oliveirense, e com menos 2 duelos realizados. O adversário desta quarta-feira, que joga no Municipal de Passos de Ferreira, ocupa o 7º lugar, com 9 pontos conquistados, a 7 dos tomarenses. Aliás, recorde-se, o Sporting de Tomar é a única equipa que ainda não perdeu num percurso acumulado de 12 jogos seguidos, 11 vitórias e um empate em compromissos oficiais. Recordar para já a classificação, na frente Sporting, Benfica e Oliveirense, 19 pontos, quarto Porto com 18, quinto Sporting de Tomar e Hóquei de Barcelos com 16, sétimo Juventude Pacense, Famalicense e Murches com 9, décimos Valongo e Turquel com 7, 12º Hóquei Clube de Braga com 6, 13º Ribadavia com 3, 14º Carvalhos, que ainda não pontuou. Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com Alexandre Horta.
Em 2008, o Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação, IAPMEI, lançou a iniciativa PME Líder, com o objetivo de distinguir empresas com perfis de desempenho superiores, conferindo-lhes notoriedade e criando-lhes condições otimizadas de financiamento. A seleção das PME Excelência é feita anualmente a partir do universo das PME Líder e distingue empresas que nos vários setores de atividade apresentam os melhores resultados económico-financeiros e de gestão. A nível nacional, em 2022, foram distinguidas 10.239 empresas como PME Líder e 3.922 como PME Excelência. Do Distrito de Santarém, foram distinguidas, respectivamente, 422 e 151 empresas. Pode-se afirmar que, relativamente ao total do país, e tendo em conta a percentagem da população do distrito, 4%, Santarém está equilibrado porque as empresas distinguidas, com aqueles estatutos, representam também cerca de 4% do total nacional. Quando falamos do nosso concelho de Tomar, o caso muda de figura. Então, se compararmos com o concelho vizinho de Ourém, o desequilíbrio torna-se mais evidente. Tendo por base a população dos dois concelhos, em que Ourém tem cerca de 10% da população do distrito e Tomar 9%, o concelho vizinho tem 108 empresas PME Líder, representando 26% do total do distrito, e o nosso tem 26, representando somente 6%. Já nas empresas PME Excelência, Ourém tem 46, 30% do distrito, e Tomar tem 10, representando somente 7%. Mesmo quem não queira estabelecer uma correlação entre estes números e o total de empresas em cada território, pode levantar algumas questões e retirar algumas conclusões após esta análise. Como é que concelhos que partilham a mesma base territorial, com níveis de população semelhantes, com empresários igualmente capazes e com as mesmas oportunidades de acesso ao financiamento, têm tão grande discrepância na composição do seu tecido empresarial? Julgo que a resposta é, sem dúvida, o dinamismo, ambição e competência das respectivas autarquias na captação de investimento. Ourém definiu como grande prioridade o apoio às empresas e ao empreendedorismo, promovendo a competitividade e a internacionalização da economia local, além de potenciar recursos e competências para impulsionar a criação de emprego. O site do município disponibiliza uma série de ferramentas de apoio ao investidor. Na secção relacionada com o investimento, podem-se encontrar Centro de Empresas de Ourém, Apoio às Empresas, Startup Ourém e Espaço Empresa. Por seu turno, Tomar apresenta festas, eventos e gestão corrente com prioridades. Quem abrir o site do município apercebe-se imediatamente dessa situação. Ainda no site, o Gabinete de Apoio ao Investidor, Tomar Invest, é apresentado como trunfo para o desenvolvimento económico. Inclui uma série de ideias vagas, como transformar o concelho num espaço territorial dinâmico, competitivo e solidário. Além desse, apresenta ainda o espaço Cowork e a plataforma T-Invest, onde as famílias e empresas, ao nível nacional, podem decidir onde viver, trabalhar ou investir. Infelizmente para Tomar, esta abordagem do Executivo Socialista, ao longo de 10 anos, levou aos números decepcionantes atrás apresentados, resultando numa perda de protagonismo no Médio Tejo e numa perda de 10% da população entre 2011 e 2021. A inexistência de uma incubadora de empresas, a inoperância na dinamização do Parque Empresarial de Tomar, das zonas industriais de Val dos Ovos e do Alto Pintado, são alguns exemplos que ajudam a compreender a supremacia do Conselho de Orém.
Alexandre Horta aqui com a sua nota do dia.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está concluída mais esta edição de Notícias. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.